Vamos conversar agora com Mamedes Melo, que é meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, em Brasília. E vamos falar um pouco sobre essa onda de calor que tem abalado este ano o Centro-Oeste. Bom dia, Mamedes.
Bom dia, Ivan. Muito bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
Mamedes, já está acabando, né, agora o período de seca no Centro-Oeste, mas pelo menos tivemos a sensação de que foi muito duro o calor, a falta de umidade no Distrito Federal, em Mato Grosso, em Goiás, e inclusive, né, no Tocantins, que não é da região Centro-Oeste, mas que também tem passado por um período de seca grande. Qual foi o motivo desta seca e dessa alta temperatura neste período?
É bom nós relacionarmos dois assuntos, né? Dividimos em dois assuntos. Primeiro, nós passamos por um período seco, onde tivemos aí umidade em torno de 10% em diversas áreas aqui dessa parte central do país, incluindo aqui o Distrito Federal. Mas nesse período seco, que compreende justamente a segunda quinzena de maio até a primeira quinzena de setembro, é perfeitamente aceitável quando não se chove, chegando a esse patamar, especialmente quando chega entre agosto e setembro aqui para a nossa região. Um outro assunto, Ivan, eu diria assim, a outra divisão, é quando nós estamos dentro do período chuvoso, e dentro do período chuvoso acontece aquele período sem chuva, a qual nós denominamos e chamamos de veranico. Em outubro, também é bom salientar que normalmente acontecem as temperaturas mais altas aqui da nossa região. E justamente agora, depois do dia 3, se não me engano, de outubro, quando tivemos aí uma chuvinha no final de setembro, essa chuvinha também no início de outubro, que deu uma amenizada, e em seguida entramos nesse veranico, nesse período sem chuva dentro da estação chuvosa. O que que acontece? Não chovendo, massa de ar seco começa a intensificar, e isso faz com que as temperaturas se elevam, assim como também a umidade fica aí naquele patamar de torno de 15%, em muitos lugares até em torno de 10%. Foi exatamente isso na qual passamos. Fazendo essa relação com o ano passado, 2016 também foi um ano muito quente, Ivan. E infelizmente esse ano também está se encaminhando para isso. Isso falando agora a nível global, onde até mesmo este ano tivemos aí um período de furacões muito intenso aí pelo Atlântico.
Então é um fenômeno que não é apenas brasileiro, já é um fenômeno global, essa mudança no clima, esse clima, digamos, mais severo, né? Não apenas em relação a secas, mas em relação a tempestades tropicais e furacões.
Exato, então não foi só assim, a nível local, a nível de país, que aconteceu, estamos sentindo esse calor. Realmente isso aí está afetando a nível global, ou afetou a nível global. E ainda, Ivan, se nós fizemos um retrospecto aí de uns 4 anos atrás, tivemos El Niño, e muito intenso. El Niño de 2014 e 2015 foi muito intenso. E isso afetou diversas áreas pelo mundo afora, em especial a nossa região aqui, que modificou por completo nos anos subsequentes, aí a estação chuvosa prejudicando diversos plantios aí, deixando os agricultores aí, especialmente os agricultores, com a pulga na orelha.
Em que medida a agricultura pode ser afetada por essa seca?
Ivan, ela pode afetar em diversos sentidos, em diversos fatores, né? Eu acredito que o primeiro deles é o atraso e a irregularidade na chuva ou na estação chuvosa. Isso faz com que muitas sementes, né, muita cultura, perdão, possam ser comprometidas. Por exemplo, você inicia uma estação chuvosa com a chuva mais ou menos em torno da média, o agricultor se anima, lança essa semente, vem a chuva, germina, mas depois fica aquela falta de chuva para frente, sem que a planta consiga passar todo aquele período produtivo dela. Isso faz com que a colheita não seja das melhores. E a outra é quando existe aquele excesso de chuva que também prejudica, ou seja, a planta recebeu todo aquele processo direitinho, do nascimento até a fase de colheita, aí chega na hora de colher, a chuva não para, Ivan. Então, afeta assim nos dois sentidos, independente se é muito seco, se é muito chuvoso. Eu acho que Fora isso, dentro da própria plantação, também por estar quente e principalmente úmido, aí sim é certo que a planta sofre ataque de alguns insetos que pode prejudicar também dentro da própria lavoura.
E quanto à saúde humana, porque chegou a ser declarado estado de emergência em várias cidades da região centro-oeste?
Exato, Ivan. Bom, aí a gente se relaciona direto com a própria umidade relativa do ar, a qual eu mencionei que ficou ali em torno de 10%, sempre com uma média mais ou menos em torno de 15% agora, nesse período de veranico, assim como também lá atrás no período seco. Mas especialmente agora, porque, como eu falei, outubro é um mês que tem a estatística das temperaturas mais elevadas aqui da nossa região, e consequentemente se passa por uma onda de calor. Mas o que vem a ser essa onda de calor, Ivan, é quando nós temos aí uma temperatura máxima, média, normalmente que acontece naquele mês, ficamos aí em torno de 3 a 5 graus acima dessa média por um período aí de uns 4, 5 dias para frente. Já consideramos isso como onda de calor. Essa onda de calor foi ainda intensificar essa temperatura, fazendo com que chegasse lá na casa dos 41 graus em diversos lugares, especialmente Mato Grosso e Tocantins. E, consequentemente, como a umidade relativa do ar ela é inversamente proporcional à temperatura, quanto mais alta a temperatura, mais baixa a umidade. Aí sim, muitas pessoas sentiram realmente em relação a isso para a própria saúde, passando realmente mal, né, devido a essa onda de calor intensificado, a essas altas temperaturas intensificadas por essa onda de calor. É claro que a Organização Mundial da Saúde nos recomenda, né, que a umidade ideal para o ser humano é entre 60% a 70%. E ficando aí abaixo dos 15%, então você imagina com o metabolismo do ser humano como começa a modificar. E aquelas pessoas que são mais sensíveis a isso, com certeza, sensíveis a essa modificação, né, de umidade e temperatura, com certeza ficam assim mais propícias a passarem mal.
Conversamos com Mamed Smelo, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Muito obrigado por essas explicações sobre essa onda de calor que tem afetado o centro-oeste brasileiro.
Ok, Ivan, mas a notícia boa que eu gostaria de encerrar aqui nessa nossa entrevista é de que para os próximos dias, acreditamos aí depois do dia 21, as chuvas deverão retornar aqui para a nossa região central do país, amenizando por completo essa temperatura, também essa baixa umidade, e aí trazendo alegria para a maioria dos agricultores aqui que estão aí na expectativa já de começar a plantar.
Obrigado pela entrevista e principalmente pela boa notícia.
Ok, um grande abraço, um ótimo dia a todos.